Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do RGB Inside Podcast, o seu podcast quinzenal de crocâncias e afins. Eu sou Alex Figueiredo.
Eu sou o Fábio Michelin.
E eu sou o Fábio Santana. E o Alex falou aí quinzenal, mas realmente não tá tão quinzenal assim ultimamente, né?
A ideia inicial é pra ser quinzenal, sabe? Mas aí é tipo, a vida tá dando uns tombos
É.
outros, é cabo roubado na rua, é tipo. Mano, é tanta desgraça que acontece, tá ligado? Que se contar o pessoal pensa que é
Tá
mentira, né?
triste. E não só desgraça, coisa boa também, porque a gente teve um baita acontecimento histórico aí no meio do caminho também, né?
Ponto histórico nisso.
Exatamente o tema desse podcast aqui, né?
Exato, a gente vai sair um pouquinho aí do assunto game em geral, né? Retro game assim, mas falar do nosso segundo encontro que aconteceu no dia 15 de novembro de 2018.
O tão aguardado segundo encontro do RGB Inside.
Fica o registro. Isso também foi um dos fatores que ocasionou aí nosso atraso, porque realmente realizar um evento desse não é algo simples. A gente vai falar aí ao longo do episódio as complexidades e tal, e falar em detalhes a respeito do evento, mas enfim, também foi um dos fatores que motivou aí a gente entrar nesse ato tão longo. E novamente estamos aqui firmando o compromisso de que a gente continua firme e forte com o podcast.
Isso aí, esse mês passou que a gente nem viu, né?
Exato.
Tanta coisa aconteceu, foi uma correria mesmo aí para organizar todo o evento. Até tô com uns trabalhos meio atrasados aqui na Gamescare devido a tanta coisa, mas agora a gente vai tentar colocar nos eixos aí e vamos seguir em
Vamos
frente.
que vamos.
Onde que aconteceu esse evento aí? Vamos contar a história desde o início aí para o pessoal entender como foi meio que a organização disso daí.
Assim, falemos então de segundo encontro RGB Inside. Como o Alex falou, o evento aconteceu aí no dia 15 de novembro, feriado, aqui em São Paulo. A gente fez esse evento em parceria com o nosso querido Trancas, o Denis Michelassi, meu parceiraço lá de Capcom e da Vida também. E ele cedeu o espaço ali do salão, do condomínio de prédio dele, ali pertinho do metrô Saúde.
Cara, só corrigindo, o Trancas não cedeu espaço, ele cedeu o coração, velho, pra gente ali, porque o que ele fez foi broderagem pura, cara.
Exatamente.
Ele cedeu espaço, acordou cedo pra ajudar, acompanhou a gente, ajudou,
Verdade,
ficou o dia inteiro lá com a
verdade.
gente, cara. Meu, não tem o que falar, cara. Não foi só o espaço, não.
Puta espaço, diga-se de passagem, assim, bem grande, bonito, né, cara? Todo estruturado aí, foi show de bola, mano.
É, e mesmo antes a gente foi lá fazer visita técnica para tirar foto, planejar direitinho o local de cada coisa, onde estavam as tomadas, onde iam ficar as mesas, as estações, etc e tal. E o Trancas estava junto o tempo todo, mano.
A gente pode dizer que foi o segundo encontro do RGB Inside e Trancas, né?
Exato. Trancas lado a lado, mano. Voltando um pouquinho mais, né? A gente fez o nosso primeiro encontro RGB Inside, que foi um evento um pouco mais intimista, com o pessoal mais chegado mesmo, que acompanhava o podcast e tal. A gente fez em abril, agora de 2018, quando o grupo do Facebook completou um ano de idade, né? Faz aniversário, né? No finalzinho de março. E a gente fez o primeiro evento no dia 7 de abril, ali pertinho, para comemorar um ano de grupo. E aí tinha dado aproximadamente umas 30 pessoas, né, Michelas?
É, a gente pode dizer que foi um evento familiar, né?
Exato.
Foi a galera assim que estava mais próxima mesmo e a gente teve a ideia, né, de fazer esse evento para conhecer mesmo a galera, né, bater um papo e para poder mostrar também, né, o que a gente fala tanto nos podcasts e etc, né? Então, foi o pessoal que realmente estava acompanhando a gente bem de perto mesmo que compareceu. Como o Fabão falou, foi mais ou menos umas 30 pessoas, mas a qualidade foi show. Eu me diverti bastante, foi show de bola.
É, e esse, infelizmente, eu acabei perdendo, né? Tipo, questão monetária, tempo também, né? Como eu tô com um filho pequeno aqui, como a maioria do pessoal já sabe. Então, tipo assim, eu acompanhei de longe, né? Com videozinhos live, o pessoal fazendo.
E para quem tem curiosidade e quiser saber um pouquinho mais a respeito desse primeiro encontro RGB Inside, a gente falou a respeito dele no episódio 11 do podcast. Então é só consultar lá, inclusive tem depoimentos do pessoal que foi e tal. Mas agora falemos do segundo encontro. Então a ideia era a gente fazer algo maior, até porque o podcast cresceu, a audiência está maior, o grupo está maior, a gente tem a página no Facebook também para fazer a divulgação,
Tem
tal.
os padrinhos agora também.
Também tem a campanha, temos mais padrinhos e tal. Então a gente queria abraçar mais gente nesse segundo encontro RGB Inside.
O primeiro encontro, né, que foi menor, eu tava aqui de longe, mas eu ajudei, tipo, com conselhos, né, tipo, a gente discutindo o que ia ser feito ou não. E assim...
Mandando axé.
E mesmo assim, deu trabalho, né, sobrecarregou bastante os dois aí, questão, tipo, de pagamentos.
Nossa, pagamento do primeiro foi um inferno, porque eu queria empurrar pro Michelas, o Michelas empurrou pra mim e acabou ficando a meu cargo no primeiro.
Pra mim não adiantava, porque eu tava longe, né?
Então, tipo... não adianta. E aí cada um queria pagar de um jeito, um queria pagar com crédito do Mercado Livre, o outro queria pagar com PicPay, o outro queria pagar com depósito no Itaú, o outro queria pagar com dinheiro. E aí, mano, várias fontes diferentes para você controlar é uma desgraça depois, né? Então foi complicadíssimo.
Foi bastante complicado essa parte aí da cobrança e tal. A gente não teve também muito tempo para planejar, fazer os preparativos, né? Assim como a gente também, meio que no segundo, também não teve muito tempo, mas como a gente já veio com uma experiência do primeiro, né?
É.
Já sabia o que dava mais trabalho, etc.
O segundo tava meio que preparando faz tempo, só que no papel isso era uma beleza.
É, a gente tinha ideia na cabeça.
Na hora de tratar, de fazer tudo, acabou sendo feito meio que em cima da hora, assim, tipo, o Fabão saiu de uma bateria aí de trabalho da Capcom, né?
Tanto que eu me planejei também pra tirar férias nesse período do segundo encontro RGB Inside, porque se eu tivesse trampando, realmente não daria pra me focar na realização do nosso evento, né?
Exato, eu também tive que trabalhar em feriado aqui pra conseguir no dia aí, porque como o feriado foi no dia 15 na quinta, então não ia ter como eu estar aqui na sexta pra trabalhar novamente.
É, o Michelas teve que conciliar com os trampos da Gamescare também, né?
Tô voltando aos prumos aí, né, pra entregar o trampo da galera, tal, até peço a compreensão de todo mundo aí.
O pessoal entende.
E a gente falando assim, venda de ingresso, né? Por que que foi cobrado, né? Estão enriquecendo, vão pras Bahamas depois do evento, tá ligado?
Quer ganhar dinheiro.
Porra, quem dera, né? Vão ficar comprando placa esses...
Exato, aí o cara vai gastar tudo em MVS esse corno aí, tenho certeza.
É, na verdade, a gente tentou seguir uma linha igual que a gente seguiu no primeiro encontro, né?
É, porque o primeiro foi cobrado também.
Foi bom, o primeiro
a gente botou dinheiro do bolso, né?
Muito dinheiro do bolso, né, cara? Bastante dinheiro do bolso. Porque a grana que a gente arrecadou da galera, a gente teve que pagar um espaço, né? Porque o espaço que a gente planejou em primeiro lugar ali não deu muito certo e tal. A gente teve que alugar um espaço, então a galera tinha já pago os ingressos. A gente acabou usando essa grana pra pagar. E eu acho que nem deu pra pagar 100%, né, Fabão, do lugar.
Não, a gente colocou grana do bolso.
E como a gente tinha prometido que ia ter os comes e bebes, a gente bancou também, né?
Uhum.
Então a gente seguiu mais ou menos a mesma linha, porém... Dessa vez a gente teve o espaço que o Denis cedeu pra gente lá, né?
É, mas que também não foi um espaço gratuito.
É, não foi gratuito, mas foi com valor bem menor, né?
Sim, a gente fala cedeu porque é o... Tipo, ele mora lá naquele condomínio. Então, pra fazer o uso do salão, tem que fazer o pagamento pro condomínio também. Mas, evidentemente, que é bem mais barato do que alugar um salão que é dedicado pra fazer eventos, né?
Aí teve o gasto do salão... Bastante bebida, comida, prato, copo, guardanapo, que isso daí também custa barato, mas você coloca tipo a quantidade que foi comprada.
Faz uma diferença.
Já agrega valor, sabe? Então, assim, teve diversos detalhes que resultaram pedir cobrança do ingresso, mas basicamente foi tudo revertido no evento mesmo, né? Não ficou nada com a gente.
Até logística, por exemplo, o transporte de um gabinete de arcade pra lá. Custa grana pra fazer esse transporte. Então, isso também saiu dessa grana que a gente arrecadou com venda de ingresso. E aí tem outro detalhe interessante, né? Porque a gente fez no primeiro encontro, o ingresso era R$30. Nesse daqui, a gente abriu a venda a exatamente R$30. Muito embora as coisas estão mais caras do que naquela época que a gente fez o primeiro encontro, né? Então, a gente procurou deixar no mesmo patamar, né?
A ideia não era ganhar dinheiro, era só pagar o que a gente ia gastar de transporte, utensílios e a bebida e a comida, né? Que a gente fez questão de ter comida e bebida durante o evento inteiro à vontade.
É.
Lógico que não tinha nada muito extraordinário, soufflé de lagosta, com milho verde.
Sem milho, por favor, velho.
Sem milho pro Alex,
é,
por favor.
É, sem milho pro Alex. Mas tinha lá o ranguinho, tinha as bebidas, né, pro pessoal ficar tranquilo durante o dia, né? Então, assim, a ideia não era a gente ganhar dinheiro, viver de fazer evento, né? Nada disso.
Como o Fabão mencionou, né, começou os ingressos a R$30, que foi basicamente o mesmo valor de 6 meses atrás, né? Como que a gente começou com isso e qual foi a mágica pra fazer? a mágica foi um site salvador chamado Eventbrite.
Que é um site voltado exatamente para organização de eventos. Que um pode fazer lá e tal, um eventozinho, e registra, coloca a página lá. Eles têm os planos, tem plano gratuito, tem plano que desconta mais grana, mas você tem uma liberdade maior e tal, enfim. Um serviço muito bom, assim, muito prático.
Acho que o que mais ajudou foi unificar os pagamentos, né?
Exato. Nossa, mano, graças, velho.
O site recebe tudo e depois você passa por uma pessoa só. Isso facilitou demais aí pra gente, né?
É, exatamente.
E também deu mais opção pra galera, né?
Não só tornou a nossa vida mais fácil, no sentido de centralizar o pagamento, mas também tornou a vida de quem adquire o ingresso mais fácil e mais prática, porque ofereceu mais opções de pagamento, né? Porque pelo Eventbrite a pessoa pode emitir um boleto e pagar via boleto ou via cartão de crédito, por exemplo. As possibilidades, assim, são mais flexíveis para quem quer comprar o ingresso para ir no evento também.
Facilitou para todo mundo, né?
Isso, ele permitiu, assim, a gente meio que agendar determinados pagamentos, né? Como se fossem níveis, né, de pagamento. Então, assim, o pessoal que pagou antecipado, pagou R$30.
É mais a taxa do serviço, né, que é de 10%. Então, na prática, era 33% para quem estava comprando ingresso. E a gente deixou por um tempo, por pessoal que adquiriu antecipadamente o ingresso, a primeira leva, né? Aí a segunda leva foi para R$40, aí já era menos gente, 40 mais a taxa 44. Nos últimos dias mais próximos do evento, aí foi para R$50 o preço cheio, 55 com a taxa, né? E a intenção de fazer dessa maneira a cobrança foi de oferecer oportunidade para o pessoal adquirir o ingresso antecipadamente mais barato, tentar agregar o maior número de participantes mais cedo possível também, para que a gente pudesse calcular o tamanho do evento de acordo com confirmações que a gente já tinha o quanto antes possível, né?
Foi tudo feito para a gente se programar o quanto antes.
Exato, que é toda uma operação complexa ali para você calcular.
O próprio aplicativo lá, né, dá essa opção para você exatamente para isso. O site já tem esse esquema para você realmente conseguir mensurar mesmo, né, o que você vai precisar, o local, como o Alex falou, etc, né?
E até para você poder arrecadar a grana antes. Tem os prazos também, né? Pelo Eventbrite você tem que juntar uma certa quantidade em grana para poder pedir a primeira transferência antes da realização do evento. E aí tem depois o período entre a transferência e até quando cai na sua conta de fato para você poder providenciar lá os comes e bebes e toda a estrutura do evento, etc. Tem uma parte da grana que só vem depois do evento mesmo realizado. Então, você já tem que ter uma certa provisão ali. Então, quanto mais antecipasse dos pagamentos, mais ajudava a gente a ter acesso a esse dinheiro também para poder colocar ali na estrutura do evento.
Foi uma mão na roda mesmo esse site. Ajudou muito a gente.
Mas, na real, qual foi o grande atrativo dessa segunda edição, Fabão?
Pois é, o Alex está falando aí que não veio no primeiro e tal. E aí, para o segundo encontro RGB Inside, a gente finalmente conseguiu convencer o Alex a tentar convencer a firma dele e a esposa dele.
Foram vários fatores aí, né, que tive que conciliar com o tempo, né, com criança pequena em casa, assim, também não posso sair de qualquer jeito.
Tem que protocolar em 3 vias autenticadas.
Não foi fácil, hein?
3 meses de antecedência.
O pedido foi negado umas 2 ou 3 vezes aí no meio do caminho. Brincadeira assim, mas tipo, tive que ver tudo isso daí com antecedência, mas deu tudo certo e eu consegui ir, né, cara, apesar dos imprevistos aí que deu, tive umas partes azedas aí na viagem, né, acabei perdendo um voo.
Nossa, a gente tomou um susto, mano. Agora deu merda. A gente ia ter o Alex, agora não vai ter mais.
Viagem já paga. Deu uma treta no aeroporto por burrice, burocracia lá. Eu não consegui embarcar no dia. E só que, por sorte, eu consegui pegar um voo daqui às 5 da manhã e eu chegava de manhãzinha aí, né? Deu certo, já acordei o Trancas logo de cara. Fui o primeiro a chegar no evento, tirei o Trancas da cama. Mal aí, Trancas.
E isso pra quem foi no evento, tipo, nem imaginou, né?
Foi uma noite bem estressante, quase não consegui dormir devido aos problemas que deu. Muito nervoso, né, que eu passei, porque já tava tudo certinho, assim, tudo marcado, mala pronta, cara. Se aí, de repente, um bagulho é negado ali na sua cara, foi bem complicado.
É, sem embarcar, acho que era...
É, eu ia embarcar 7 e pouquinha da noite pra chegar aí às 9, né, mais ou menos. Isso na viagem que eu perdi.
Do dia anterior, dia 14, né?
Isso, do dia anterior, exato. Aí eu consegui uma do dia 15, às 5h40 da manhã. Cheguei aí, acho que era 7 e pouquinhas. Consegui pegar o Uber lá do aeroporto, tudo, já fui direto pro Trancas e deu tudo certo. Apesar do sono...
E isso, tipo, era 2, 3 horas da madruga, a gente tava trocando ideia ainda pelo WhatsApp, né?
Sim.
E você tinha que estar no aeroporto, mano, 4 da manhã. Dormir pra quê?
Cheguei extremamente cedo pra evitar nervoso que eu passei anteriormente, né? Então, tipo, só pisquei o olho aqui em casa, fui pro aeroporto e viajei. Não consegui dormir no avião, porque a viagem é curta também, né? 1 hora e pouquinho. Quando cheguei aí, comecei a ajudar. Valeu a pena ter passado todo esse inferno astral, né? Que foi o pré-viagem.
O importante é que você conseguiu chegar aqui e teve no evento realmente e participou e pôde sentir o calor humano ali. A gente até tava brincando antes de, tipo, os haters do Alex podiam participar lá pra tirar satisfação. Mas foi exatamente o contrário, né?
Porque a gente viu que os haters viraram lovers, né? Do Alex.
É.
O Alex tá na moda.
O Alex presencialmente é paz e amor só.
E você, Fabão, como é que foi o seu preparativo aí, o seu dia pra chegar lá no evento?
Foi meio que sem dormir também, né? Porque as coisas que a gente leva pro evento são as nossas próprias coisas, né? Então, sei lá, tive que separar aqui os 2 PVMs, todo mundo tem um negócio instalado no setup certinho, tipo, o negócio tá lá acomodado, né? Os fios estão todos, mano, emaranhados atrás do móvel, então você tem que mover tudo, e aí tira, separa, vê se os cabos estão certinhos, se tá tudo ok, se todos os itens estão ali presentes.
Cara, aqui pra mim, que eu levei minha MVS, levei umas coisinhas pra vender, né, tal, pra mim já deu uma correria, porque eu precisei arrumar cabo, ver se eu não tô esquecendo nada. Foi bem tenso, imagina aí pra vocês. Deve ter sido bem estressante essa parte também, né?
Bastante. A gente fica fazendo o controle de tudo, né? Pra ver se a gente não tá esquecendo nada de levar. E aí tem que deixar tudo separado no dia anterior, fechar o carro e ir embora, né? Foi treta. Tipo, acho que eu fui dormir na noite anterior, sei lá, umas 3, 4 horas da manhã. Pra acordar super cedo, tipo, antes das 7 até, no dia do evento, né?
E ainda tinha que buscar um rango, né, o sanduíche de metro na padaria Sedão.
No dia anterior, né, a gente combinou de levar as bebidas, né, eu fui com o Michelas até pra gente buscar o Alex, né, que o combinado era a gente pegar ele no aeroporto lá pertinho das 9. Então a gente ia lá pro Trancas antes disso, né, levando as bebidas, lembrando que eu e o Michelas a gente mora próximo um do outro aqui na região de Pirituba, Jaraguá, aqui na zona noroeste de São Paulo, e o Trancas é lá na Saúde, então é bem lá na ponta da sul, então rolê monstro. E era tipo véspera de feriadaço, né? Porque aqui em São Paulo, dia 20 é dia da consciência negra, que é feriado também. Então era feriado do dia 15 de novembro, quinta-feira, aí quinta, sexta, emenda, sábado, domingo, final de semana, e aí segunda e terça, dia 20 era feriado também, então mega feriado, e aí era véspera de tudo isso no dia 14, na quarta-feira, que a gente foi levar as coisas. Então tava um trânsito ridículo aqui na cidade. Levamos as bebidas pra lá, pra depois buscar o Alex. Aí no meio do caminho a gente recebeu a notícia de que o Alex tinha perdido o voo, e aí a gente já ficou no pânico, conversa com os caras, tenta reagendar, e aí a gente levando as coisas pra lá.
É, do horário que eu perdi, eu cheguei antes do voo, que ia ser 7h40, eu cheguei antes disso, saí de lá, cara, era praticamente 9 horas, 9 e pouca da noite, pra eu conseguir marcar a passagem. Demorei bastante lá pra conseguir fazer isso.
E aí, então, a gente fez tudo isso, todos esses preparativos já no dia anterior, né?
É, a gente conseguiu organizar um pouquinho melhor, né?
Pelo menos as bebidas já ficaram por lá.
Mas foi bastante corrido. Eu mesmo aqui, apesar dessa vez eu não ter levado muita coisa assim, não ter tirado muita coisa do meu setup, né? Levei só algumas coisas, Super Gun, né, etc. Muita gente tava me pedindo para levar console aqui da Gamescare para lá, né? Então foi meio corrido para aprontar as coisas, né, da galera, né? Tava com muita encomenda de cabo também, o pessoal, ah, eu quero um cabo de Dreamcast, quero um cabo de PlayStation, né? Leva lá.
Que, aliás, eu não lembro se a gente já comentou no pod que você passou a fazer cabo.
É novidade pra galera, né?
Fazer um jabazinho aí do Michelinha Cables.
Michelinha Cables, é o Alex que batizou, né? Tive a ideia de começar a produzir cabo SCART aqui, né? Como eu já sabia como fazer, etc. Arrumei um lugar aí pra conseguir comprar os plugs, né? O plug dos consoles e o plug SCART. E aí, na ideia de tentar baratear aí pra galera e evitar a importação, né? Etc, né? Então, tem toda essa comodidade de você já comprar o cabo, já tá aqui no Brasil, só pegar e mandar, né? rapidinho chega, não tem que pagar frete internacional, imposto, etc. Então, tá aí.
E o cabo em si, eu lembro, num dos rolês que a gente fez na Santa Ifigênia, o Michelas vendo os cabos, analisando os cabos lá na loja, comentando, nossa, esse cabo parrudo aqui, já pensou se a gente pega pra fazer uns descartes? No fim das contas, aconteceu exatamente isso.
É, a gente conseguiu aí, era um sonho que a gente tinha já, né, de fazer os cabos aqui e tal.
É.
E finalmente a gente conseguiu, né, e assim, com o máximo de qualidade possível.
Bem prático.
Que é bastante importante, né, então todos os cabos são blindados, não é que nem lá na Retro Gaming Cables, que tem os sem blindagem, com blindagem, que são todos o mais parrudo possível. E, inclusive, logo mais teremos testes, né, Fabão?
Sim, com certeza. Inclusive, você já fez um testezinho que você compartilhou com a gente outro dia. Que...
Os resultados foram bem interessantes, cara.
Ficou só entre a gente.
Deu um pau no Retro Gaming Cables. E aí, o pessoal na febre pra receber os cabos no evento, né?
É, então, aí acabei ficando nessa loucura e não consegui levar tudo que eu precisava. Até peço desculpa pra galera de novo, pedi desculpa lá no evento. Mas, realmente, assim, foi humanamente impossível fazer tudo. E não deu tempo, né?
Não levou nem os meus cabos, velho, que eu pedi.
Nem o do Alex, que tava no final da lista, assim. Se possível, levar os do Alex.
É muito c...
O maluco vem lá de Londrina pra pegar aqui o bagulho.
Só pra buscar os cabos. Chegou aqui, se ferrou.
Perdi a viagem, velho.
Mas o Fabão foi testemunha. Quando a gente saiu pra buscar o Alex, o Fabão veio aqui em casa, eu tava com a mão na massa ainda, tomei um banho e saí correndo.
Combinei com o Michelas, ó. Deu 5 da tarde, a gente vaza, mano, porque... Vai estar um trânsito ridículo. E aí chegou 5 da tarde, eu falei, ó, Michela, tô saindo daqui de casa. Como assim? Não dá pra sair agora, mano. Aí eu falei, mano, que hora que a gente combinou o bagulho? Ele olhou pro relógio, cara. Já é 5 horas, mano. Tipo, ele nem percebeu. Eu cheguei na casa do Michelas e realmente tava acabando de sair da bancada, mano. Naquele instante.
É, e ainda foi até engraçado, porque no outro dia, né, eu tinha marcado com o Andrezão, brotherzaço aí também, né? Eu ia de carona com ele pra usar o espaço do carro dele, já que o Fabão já ia com o carro lotado, né? Então eu tinha combinado com ele e falou assim, ah, umas 8h30, 9 horas eu tô aí. Eu falei, ah, beleza, então eu vou acordar umas 7 horas e vou ver se consigo fazer mais algumas coisas. Quando faltar meia hora eu paro, né? Pra minha surpresa, né, cara, umas 7h20, 7h25, o Andrezão já mandou uma mensagem, ó, tô aqui na frente.
O Andrezão tava na pilha, mano.
O Andrezão tava, cara, tava na pilha. Até tinha comentado com ele pra ver se ele podia vir um pouquinho mais cedo e tal, mas eu tava esperando ele 8h30, né, até então, né? E aí, tipo, mano, 7h20, assim, ele só foi o tempo de juntar as coisas, não deu tempo de fazer mais nada, só juntei as coisas mesmo e coloquei no carro e a gente foi embora, né? Tanto que eu cheguei até cedo lá também, né?
O primeiro foi o Alex, né?
Logo depois chegou o Rael, acho que uma meia hora depois você chegou já.
O Rael acho que é de Mongaguá, né?
Falando em Rael, acho que a gente pode até falar das parcerias que a gente teve nesse evento também, né?
Exato, nesse daqui a gente pôde investir mais em parcerias mesmo.
E ajudou demais o nosso evento, cara, muito, muito mesmo.
E o mais bacana é que a gente nem foi atrás, assim, dessa parceria, né? Meio que a coisa aconteceu por osmose. A gente conversou, foi chamando a galera falou, pô, eu vou, tal, quero participar. Levou uma galera super bacana, né? E que foi assim, cara, sem a gente ficar enchendo o saco de ninguém, sem a gente ficar oferecendo nada em troca, né, e etc. Então a galera foi mesmo assim, principalmente pra curtir também, né?
A gente foi falando com os caras meio que já são nossos brothers, que a gente já conhece dos eventos e tal. O Rael, inclusive, troco ideia com ele online há algum tempo já, mas conhecer pessoalmente mesmo, foi no evento do Garrett, que foi o Retro Cambuci, agora no começo de novembro. Não sei se você já conhecia ele antes, Michelas.
Não, só conhecia ele online também, já tinha feito negócio com ele e tal. Conheci pessoalmente nesse evento aí.
E pra quem não conhece, o Rael faz um trabalho muito bonito da exposição Meu Primeiro Videogame, que ele vai em eventos e tal, e aí ele leva várias estações de jogos com vários consoles de várias gerações pra apresentar pro pessoal essa parte da história dos videogames. Ele faz de todo tipo de evento, festa de casamento, de aniversário, mais diversos possíveis eventos, ele faz essa exposição. E aí ele se prontificou a levar essa exposição, uma parte dela pelo pelo menos, ao nosso evento, né? Ele até poderia ter levado muito mais coisa, mas a gente tinha uma certa limitação. Embora o espaço fosse um tanto maior do que o espaço que a gente tinha no primeiro encontro, ainda assim não tinha um espaço infinito, né? Então a gente tinha que acomodar todo mundo ali.
É, e realmente ele tem muita coisa.
E além, assim, tipo, da exposição, né, do meu primeiro videogame, o Rael aí, eu acredito que seja o maior ou um dos maiores colecionadores de Sega Saturn americano aqui do Brasil, né, cara? A coleção que ele tem é invejável, cara.
Eu acho que é o maior, mano.
Eu acho que é o maior. O cara tem full set e vários Saturns raros, inclusive um deles até eu tive participação. Mas o cara, realmente, a coleção de Saturn é gigante.
Levou altas coisas bacanas lá, cara. Chamou atenção com o telejogo lá, a galerinha nova, assim, adolescente, que nunca viu um telejogo, ficou lá se divertindo, jogando uns Nintendinho, SNES, sabe? Tipo, levou bastante coisa legal.
Levou aquele Famicom da Sharp também, que é o com o Disk System, o Twin Famicom.
Inclusive, levou bastante coisa pra vender com preço muito bom, cara. Uns preços, assim, bem legais, bem acessíveis mesmo.
Até placa de arcade, né?
Até placa de arcade, que quem comprou nem estava presente lá, mas a gente vai falar desse indivíduo mais pra frente.
A gente só pode adiantar que é um baita de um
baita de um c... Mas assim, né, além do nosso amigo David Rael aí, e o cara foi lá prestigiar o nosso evento, deixou a gente muito contente. Uma outra galera aí que sempre tá com a gente, que a gente admira bastante também, são os caras da Warp Zone, né, cara? Também foram lá no evento, foram em massa lá e, cara, foi show de bola.
É uma equipe super talentosa e os caras são de uma humildade, assim, ímpar. E sempre com um tratamento maravilhoso com os leitores deles e com a comunidade em geral, né?
Eles chegam, se misturam mesmo, bate papo, tá jogando ali, né, e tal.
E vieram pro nosso evento em massa, né?
Teve as mesinhas lá com livros que eles trouxeram, os displayzinho com algumas revistas, que a galera que perdeu alguma coisa pôde comprar lá também, né, alguns itens bacanas.
Os livros de luxo também.
É, e até quem não queria comprar, eles cederam, né, até livros, até abriram livros lacrados lá pra galera ver e tal, né.
Levaram o posterzão daquele que é da ilustração da Super Game Power também.
Distribuíram de graça pra galera, né.
Foi o Clebão, foi o Rafa, o Denis foi também, até o Ivan apareceu por lá também, o Elton tava lá, o Emerson apareceu lá com a camiseta da Warp Zone também representando. O Clebão teve que sair um pouco mais cedo, mas ainda assim ele participou, foi lá, deu as caras, trocou ideia com todo mundo, participou e depois ele teve que sair, até porque 2 dias depois, no mesmo final de semana, tinha o evento de lançamento do Street Fighter Essencial, o livro de Street Fighter da Warp Zone, que foi um evento gigantesco também, que a gente até participou, foi lá, deu o Michelas e o Andrezão no sábado, na Max Arena aqui em São Paulo, junto com outros produtos da Capcom, tinha o Yo-Yo lá licenciado, perfume de Street Fighter também.
Tinha carro do Resident Evil, tinha fliperama pra galera jogar, um palco gigante, rolando promoção, foi muito legal.
Sim, pode crer.
O livro do Street Fighter me deixou de boca aberta. Eu sou chato com essas coisas de revista, de livro, eu sou chato. Eu realmente espero uma qualidade ímpar, assim, né? Então, eu tenho alguns livros importados e tal, que eu gosto muito, e, cara, esse livro não ficou devendo nada. Eu adorei o livro.
Pode crer, trabalho fenomenal.
Esse evento, infelizmente, eu não consegui ir, né, cara? Tipo, tava já com a viagem marcada de volta na sexta-feira de manhãzinha.
Foi só um bate-volta aqui, né?
É, foi só um bate-volta mesmo. Mas, assim, acompanhei pelo Facebook e tal, o pessoal falando como é que foi. Pelo que eu vi, foi muito foda também.
E aí o Clebão teve que sair pra fazer os preparativos pro evento, né? Postar o livro também pra quem comprou na campanha do Catarse deles e tal. Então tinha um monte de coisa pra fazer também. Mesmo assim, os caras vieram, participaram e tiveram junto ali.
Ficaram bastante lá no evento, quase o evento em todo, né? Foi bem legal mesmo. E também o nosso parça Denis, né, cara?
É, o Trancas,
parceirão.
Lado a lado, mora no coração, mano.
Não tem nem palavras pra agradecer, cara.
Sem ele, provavelmente, o evento não existiria ou teria sido de uma qualidade não tão top.
É, exato.
Além de ceder o espaço maravilhoso pra gente, contribuiu com todo o seu carisma lá, né, meu? Cara super bacana, cara super gente fina. Conheço ele há pouco tempo, mas só de ser brotherzão do Fabão, o Fabão ter essa estima por ele, eu já sabia que o cara era 10, né, meu?
O Tranca já participou de uns rolê épico também aí.
Pode crer, pode crer. Aliás, o Alex conheceu o Tranca num rolê na casa do Humberto, né?
Um dos primeiros rolês que eu fui lá na casa do Humberto, né? Sempre os rolês na casa do Humberto.
Falando em Humberto, a gente pode falar das presenças ilustres também, né? Que teve.
Pode crer, pode crer, pode crer. Tivemos muitas.
Além do Fabão, que é o embaixador dos games do Brasil aí, né, meu?
Imagina, imagina. Sou mais um...
Mas o arrombo Fabão realmente é mito. Mas além do Fabão, que estava presente lá, cara, nosso irmão de rolê, irmão de crocância, parceirão, que é o Junião, do canal Minicasto aí, que acho que todo mundo já conhece, né? A gente sempre fala aí, tem uns
fenomenal.
Vídeos super legais aí, mostra a crocância, mostra os jogos, tem live direto, então...
Já convidou a gente pra live com ele e tal, né?
Isso, já participamos de live com ele.
A gente precisa gravar um podcast com o Junião e com o Marcel, né?
E aí tava o Junião lá com a esposa dele... Também é super gente fina. O Marcel, infelizmente, não pôde ir aí. Teve uns eventos. É outro chato. Mas o Junião, pelo menos, foi.
O Marcel, a gente teve a oportunidade de encontrar pessoalmente, pelo menos, no evento Garrett, algumas semanas antes, né? No Retro Cambuci.
É, eu também encontrei com o Marcel no evento do Junião, que aconteceu uma semana antes do nosso.
Mano, foi uma sequência, né?
Foi o do Garrett, depois foi o do Junião, depois foi o nosso e depois foi o da Warp Zone, né? Eu tive a sorte de participar de todos, adorei.
Maratona de eventos retrô.
E aí, quem tava mais lá também, Fabão?
Teve nosso Truta Age também, da revista Jogo Velho.
Inclusive, eu quero até pedir perdão pra ele, porque ele queria conversar comigo. Cara, eu não consegui parar 10 minutos pra conversar com ele. De tão doido que a gente tava correndo pra cima e pra baixo. Mas eu vou bater um papo com ele logo mais. Aí foi mal aí, Age. Ele levou as revistas dele aí, que ele tá conseguindo publicar, né, de maneira física mesmo. Cara, qualidade excelente, tanto visual como conteúdo, muito bacana mesmo, assim, quem puder apoiar o projeto dele, que tem muita qualidade, muito potencial mesmo.
A próxima edição da Jogo Velho vai ser do Sonic, eu tenho os 3 primeiros números, comprei pelo site e tal, material fantástico, de qualidade mesmo, a gente vai deixar o link aí pra vocês, deem uma força e avaliem também esse material que é muito bom, né?
Antes dele conseguir fazer essa revista física, né, pra vender mesmo, ele já fazia a Jogo Velho digital e distribuía gratuitamente pra todo mundo. Então, assim, o cara fazia todo o trampo e dava de graça. Então, realmente, o cara ama muito o que ele faz. Vale muito a pena aí o pessoal prestigiar aí o trampo do cara, né? Contribuir e tal, porque realmente é 10. Conteúdo visual maravilhoso, editorial também bem legal. Então, fica a dica aí.
Prestigio.
Falando em revista aí, né, cara? Presença super ilustre aí, né? Honrou a gente aí. Com a presença dele também foi o nosso amigo Humbertão, né, cara?
Dois Berto, parça da vida, mano.
Parça, parceiro total.
Rolês míticos que vamos precisar marcar logo o terceiro.
Pode crer.
Humbertão aí, pra quem não sabe, ele é editor, né, das revistas de game da Editora Europa.
Isso, incluindo a Old Gamer também.
O cara tá na área aí há muito tempo. Eu conheci ele já faz muitos anos, ele que me indicou aí pra eu começar a trabalhar em revista, né? Eu também trabalhei, acho que eu tinha uns 20 anos. Trabalhei alguns anos aí escrevendo também, e ele foi o grande responsável por isso. Então, devo muito a ele, cara.
A gente contou essa história no nosso episódio de revista de games que a gente gravou com o Gil, né?
Então, acho que todo mundo tá em débito aí com o nosso amigo Doisberto.
Aliás, fazia uma cara que você não viu o Humberto, né?
Vixe, vários anos, cara, vários anos. O cara tá igualzinho, não mudou nada, meu. Fazia, sei lá, acho que uns 10 anos que eu não o via.
Eu não fazia tanto tempo, mas já fazia uma cara também, né? Basicamente, só fiquei conversando o evento inteiro. Quase não joguei nada, não fiz
nada.
Valeu,
seu arrombado.
Ó, só como curiosidade, enquanto a gente tava falando, eu puxei aqui, a gente falou de revista de games no nosso episódio número 17, então quem tem curiosidade de ouvir um pouco dessa história aí do Michelas nas revistas de games, nossa relação com o Humberto também.
Historinha do Fabão nas revistinhas de game aí, que quase não
várias.
Significou nada, do Alex também, e do Gil, né, o Gil que ainda exerce, né.
Também estava lá com a gente, né, cara? Marcou presenças lá junto com o pessoal conversando.
Olha só.
O EGB Inside completo.
Nosso membro secreto do podcast, nosso Akuma.
Mítico também, né, cara? Edições é super bacanas.
Tava lá junto também.
Sempre ele edita umas bosta que a gente fala aí no finalzinho pra fechar com chave de ouro, né?
É. Aliás, teve gente falando que era meio que uma reunião da revista Gamers ali no evento, né?
Também, cara, porque tipo, Fabão, eu, o o Gil, tá ligado? Só faltou o cabeçudo do Eric ali no meio.
Michelas também teve seu dedo na Gamers.
Infelizmente, não junto com vocês, né? Mas tive.
O Ivan, que foi o criador da revista, né? Tava lá junto também. Então, foi realmente uma mini reunião da Gamers. Eu até chamei o Homero pra participar, o Nego. O Eric também.
O Rômulo, tal. Tipo, ele não conseguiu ir. Tava atarefado. Se também fosse, não ia ser mais RGB Inside, né? Ia ser só da Gamers mesmo.
Ia ser Gamers Revival.
Nos próximos, quem sabe, né?
Quem sabe, quem sabe.
Quem mais tava lá, Fabão?
A gente teve o Senpai TV lá, representado na figura ilustre do Jeff Kaiô, o famoso Dragão do Prazer, e o Takeshi também, o Takeshi Oyama, representando as lutinhas eternas. E tivemos outros brothers também, tipo o Batelli da Devolver tava lá, o Raul, Renato Almeida.
Mais uma vez a gente agradece ele e a SEGA, né, cara? Porque além de garantir a presença dele lá, ele deu um presentaço pra nós três aqui, tipo, quase deu briga.
Deu briga, na real.
Renatão, super gente boa, cara. Tava no primeiro evento também, foi lá, prestigiou.
Tava, parceiraço nosso.
Parceirão, mano.
O presente que ele deu pra galera curiosa, né, saber, ele deu um kit de buttons, né, pra gente, exclusivos do novo jogo que a SEGA tá lançando, um jogo de celular, o SEGA Heroes, jogo bem bacana também, vale a pena a galera conferir, gratuito pra Android e iOS. Vieram, acho que 9 buttons, né, numa caixinha, tem 500 kits no mundo inteiro, a gente ganhou um deles, e assim, tem buttons diferentes, então assim, não são os mesmos 500 kits com os mesmos buttons. Galera, tem tudo botão diferente por aí. E a gente ganhou um kit desse pra dividir aqui entre a gente.
Depois do evento, à noite, eu, Fabão e o Alex trocando botão lá na casa dele.
Ô, cara, isso pega mal, hein?
Todo mundo trocando botão lá.
E o Raul, inclusive, levou a esposa dele, a Sandra, e o filho deles, o Ken, iluminando o nosso evento também.
Não só ele, né, cara? Galera lá levando famílias. Gordinho Drake levou a mãe.
Levou a mãe e a esposa, o Gordinho Drake.
Além de tudo, foi um evento familiar, né, cara? Foi um evento de crocância e família.
Tudo bem que meu filho não é mais criança, mas estava junto também. Pedro e o Gustavo, amigo e basicamente irmão, também estava junto. Então, molecada em peso.
Quem mais estava lá, Fabão?
Teve a presença também do Jean, da Red Bull Games. O Gil, a gente já falou. O Rodrigo Cunha, da ESPN, também Cineplayers, parceiraço, puta, é fanzaço da revista Gamers, quis tirar foto com a gente reunido ali na hora também, tipo, o pessoal da Gamers. Teve a oportunidade de falar várias histórias da revista, e sempre bem bacana.
Teve o Osmair, né, cara, que fez a doação de cartuchos MVS pra premiação dos campeonatos, né, figura aí ilustre, que também ajudou bastante a gente, né.
Osmair Augusto, que é da Pinball Gold, né.
Levou o moleque dele também.
E o cara tem um mega background aí na cena de arcades do Brasil.
Inclusive, a gente tá em conversas aí pra registrar essas histórias. E aí também, por intermédio aí do Trancas, que é um dos mestres da FGC brasileira, tivemos alguns entusiastas aí da comunidade de jogos de luta nacional. A gente teve a presença lá do Glaucão.
Apreciador, locutor.
Além de tudo, cara, uma pessoa gente finíssima e... curte Super Street Turbo, né, cara?
É, ele é gente fina, ele só não manja muito de jogo de luta. Mas brincadeiras à parte, o Glauco manja tudo, assim, tudo. De controle arcade, de botão, de, cara, tudo.
Entre outros players e entusiastas, né? A gente teve o Endo lá disputando também, teve o Sudo, o Maita, que é brotherzão, o Felipe Kyo, o Leandro de Lima estavam lá. Tipo, o pessoal que acompanha de perto aí os jogos de lutinhas.
Além dos nossos ouvintes queridos aí, Andrezão, que a gente já comentou, né? Paulão, Ultra Paulo 64 também, marcando presença.
O Paulão felizão lá com os jogos de 64, controle e tal, sorriso de ponta a ponta, cara.
Tem foto novamente dele com 64 ali, evidências fotográficas.
E eu tô na foto pra comprovar que ele tava feliz com os itens, cara.
Nosso amigão também, Gordinho Drake aí, que é o Felipe, né?
Sempre junto, mano, sempre junto.
Léo Bala tava lá, cara.
Léo Bala viajante, cara, ele migrou lá de Manaus pra conseguir comparecer aqui no nosso evento.
O cara veio de Manaus, mano, de Manaus. sei lá, deve ser uns 50 horas de voo, cara, pra chegar aqui, mano.
Eu que saí de Londrina, que aqui do lado já deu preguiça. O Léo veio lá de Manaus, ficou lá o evento todo, gente boa pra caramba.
Levou várias coisas lá, levou o PC Engine dele com RGB pra gente ligar lá no SSI.
Levou item pra gente sortear também. Levou um Honda Off-Blood que eu comprei dele.
É, Fabão arrematando os itens tops. O Pantuzzi também tava lá, nosso amigo Thiagão também, um cara que eu tenho muito carinho também por ele. E finalmente conheci ele pessoalmente, gente.
Pantuzzi, inclusive, que tem uma história pessoal de não frequentar muitos eventos, mas fez essa força pra estar junto com a gente lá no Encontro RGB. E foi, assim, pra gente uma honra ter a presença dele lá.
Inclusive, ele mora no interior também, então ele teve que fazer uma boa viagenzinha pra chegar aqui, né?
Verdade.
A gente também teve aí o Sidney, cara, que ele fez doação de jogos também pra gente sortear. Ganhei, inclusive, um jogo dele. Valeu mesmo de coração, Sidney. Ainda não sei quando que eu vou conseguir jogar o Final Fantasy 13-2, né? Tá na fila aqui. Minha mulher ficou muito feliz, né? Que eu comentei com ele que a minha mulher tinha jogado, né? É o primeiro, gostou bastante. Quando eu mostrei pra ela, ficou mó feliz, assim, de querer jogar o segundo. Agradeço mesmo de coração pelo presente, cara.
O Kenjão também tava lá.
É, o Kenji. A gente troca ideia direto online, né? Virtualmente, mas agora a gente teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente.
Cara, super bacana também, cara. Ficaria horas e horas batendo papo com ele também.
Tava lá registrando também, tirando foto 360 do evento, foi da hora.
É. Aí a gente já falou do João, o João também tava lá.
O João que inclusive a gente trombou também no Retro Cambuci, e ele levou as filhas dele também no Retro Cambuci e também no nosso evento, então apresentando as gerações antigas, as novas gerações de jogadores, né?
Educando com qualidade, né?
Verdade, as meninas jogando Street Fighter no controle arcade e se pegando lá no evento, cara, foi
da hora.
Super bacana.
Foi,
né,
da hora.
O Joey também tava por lá, né, nosso brotherzão também. Pinta uns consoles aí, deixa uns consoles, ó, show de bola, hein? Pra quem precisar dar uma cara nova aí no console.
Bartô também apareceu por lá, né, cara?
Bartão, lá do Meia Lua, também foi lá, gente finíssima.
Conheci pessoalmente, né, sempre troquei ideia com ele, tipo, Planet, Face, assim, mas nunca tinha conhecido pessoalmente, né, cara? Foi bem bacana, não só ele, né, todo mundo mencionou aqui, eu não tinha trombado ainda, né, cara? Então foi muito legal ter conhecido essa galera.
Foi fenômeno.
Se for assim, a gente ficar falando todo mundo que foi lá, acho que a gente vai ficar aqui 3 horas só citando a galera e falando o quanto que essa galera foi bacana, né?
O que eu acho incrível, cara, assim, eu acho que a gente é muito abençoado porque a gente tem uma comunidade, assim, a gente tem não, né, a gente se reuniu aí com uma galera, não tem um cara que você pode falar assim, ah, esse cara não é tão legal.
A gente foi aceito por essa comunidade, né, cara, porque na verdade a gente só criou o nome ali, criou o grupo e a comunidade se fez ali, né, tipo, a comunidade agregou a gente a ela, né, cara. Sou muito agradecido por isso, todo o apoio, né, da galera aí,
é.
Mais de um ano de RGB Inside.
É até emocionante pra gente, assim, né, é uma galera super do bem mesmo, assim, super amiga, que se ajudam, sabe, não tem aquela maldade, não tem inveja um do outro.
Que tem prazer da companhia de trocar ideia, né?
Todo mundo que foi lá foi importante. Vários clientes meus lá da Gamescare apareceram lá também. Valeu demais, galera. Além do suporte que vocês dão, né? Pra gente continuar fazendo aquilo que a gente gosta. Ainda, pô, vocês foram lá no nosso evento também, participaram. Então, pô, significa muito, muito, muito mesmo pra mim.
E muitos, muitos deles não só participando e estando ali de corpo presente no evento, mas dispostos a também ajudar, né? Levaram itens, levaram TVs, levaram os consoles, jogos, controles, ajudaram ali na disposição das mesas, ajudaram a carregar gabinete, o Alan tava lá com a gente também.
Andrezão levou quase a casa dele inteira.
Pode
lá
crer.
Pro evento, cara, montou, levou 2 TVs, levou console, tudo lá pra galera, ajudou a montar. Além disso, o pessoal também ajudou a consolidar o evento fisicamente, né?
Tipo, o evento não é nosso, né?
Sem a ajuda da galera, não ia rolar. Se dependesse só da gente organizar tudo, levar tudo, realmente não ia ter esse nível que teve.
A gente só deu um nome, escolheu uma data e um local ali, mas realmente quem faz o evento são os caras que vão no evento, né?
Rolou altos papos cabeça lá, foi super show de bola. quem não tinha até então a oportunidade de ver um Scaler, né, de ver o que a gente explica tanto aí no podcast, pôde ver, curtiram bastante. E a galera que já conhecia pôde trocar informações, né?
Mesmo assim, você vê a gente falando de uma galera, foi gente pra caramba, e mesmo assim faltou gente pra ir, né, cara? Gente que tava ocupada, gente que tava viajando. O Sarda mesmo, cara. O Sarda quase chorou aí porque não conseguiu ir no evento, né, cara?
Pode crer, ele foi no primeiro, foi o campeão do torneio do Super Turbo que a gente fez no primeiro.
E esse era o jogo favorito dele, né? O Alpha 2, né, que teve o campeonato.
É, exato. Ele ganhou o Super Turbo, mas ainda não era o jogo favorito dele. O favorito dele era o Alpha 2. E aí, nesse daqui, a gente fez o torneio principal de Alpha 2 e nesse ele não pôde ir porque ele tava trampando, mano.
Coitado. Mas, assim, já tá intimado pro próximo. Vai ter que ir, com certeza. E não só ele, né, cara? Eric Fraga, sabe?
Do Cosmic Effect.
Parceirão.
Deu uma moral pra gente no vídeo que ele fez só pra falar do encontro, mano. Parceiríssimo, velho.
O Eric é um cara... Não tem nem como descrever, assim. O cara é muito gente boa, cara, muito. Infelizmente a gente não teve a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, mas o cara dá uma mega força, assim, pra gente. Super parceiro, assim, um cara super do bem mesmo, sabe? Sempre querendo ajudar, querendo o melhor aí pra comunidade gamer brasileira.
É, ele faz um conteúdo autoral de extrema qualidade.
Extrema, artístico, né, cara? O vídeo dele tem toda uma pegada artística, assim, poética, vai. Eu já era fã do canal dele e, cara, quando eu tive a oportunidade de bater um papo com ele e tal, fiquei espantado, assim, o cara super do bem. E, assim, quem não conhece, né, fica a dica aí do canal dele, que é o Cosmic Effect, um dos melhores do Brasil, sem sombra de dúvida.
E fica reforçado também o nosso convite para que ele venha numa próxima edição do evento. Será pra gente uma honra.
Exatamente, por favor.
E falar em convite, né, cara? A gente também aí pro Ed e pro Flávio da Second Impact, né, que não apareceram, mas também estão extremamente convidados aí pro próximo evento, né, cara? Que são figuras essenciais para um evento que pretende ter um campeonato de jogo de luta, né, cara?
É, exato.
E assim, são dois caras também que querem ajudar o público gamer brasileiro, né? Do jeito deles lá, eles trazem os produtos pro Brasil, e começando a fabricação de produto brasileiro para poder vender mais barato, para poder tornar mais acessível, né, pra galera, poder ter um controle de qualidade, né, cara? Que é o mais importante em casa e feito no Brasil, né? Então, os caras super importantes pra cena gamer também que a gente tem hoje aí no Brasil.
E quem quiser saber mais a respeito da Second Impact, do Ed, do Flávio e sobre controles arcade em geral, a gente dedicou um episódio a isso, que é o episódio 22 do nosso podcast.
Lá você descobre, assim, que, tipo, não é fácil fazer esse tipo de empreitada aqui no Brasil, né, cara? Isso daí que eles estão fazendo, ajudando a comunidade gamer.
E teve um cara também que faltou no nosso evento, que ele não ajuda em nada a comunidade gamer. É um pra falar a palavra certa. Não tinha motivo pra não ir no evento e não foi, que é o nosso querido, odiado Orlando, né, Fabão?
Inventou um casamento.
Fanzato de Choaniki, o cara faz cosplay, curte muito a série e não foi lá, né, cara?
Inventou que foi no casamento, que foi viajar, mó mentira, ele ficou na casa dele trabalhando, colando o adesivo do Need for Speed lá nos arcades dele. De um cara aí.
Que mancada, mano, mancada.
Mancada, né? Gigante.
E aí a gente teve muitas atrações diferentes no evento, né? Tipo, não só essa galera toda reunida, mais de 90 pessoas. A gente comentou lá no primeiro que foi quase 30 pessoas. Nesse daqui a gente triplicou de tamanho de presentes no evento. Então era muita gente trocando ideia ali, celebrando essa paixão pelos jogos antigos, pela crocância, pelo lado competitivo ali nos torneios. A gente tinha bastante coisa realmente para fazer durante esse dia inteiro que foi o segundo encontro RGB Inside.
Né? Atração foi o que não faltou, né? Só de estação de jogos, né, cara? Tinha umas 20 ou mais até, né, Fabão?
Mano, eu não cheguei a contar, mas eu chuto por aí também.
Assim, de cabeça, assim, de 20 pra cima. Rodando só no máximo da crocância.
Só lá do Rael com a exposição Meu Primeiro Videogame tinha uns 5.
De 5 a 7 estações lá, né? Inclusive videogames aí, como o Fabão falou, incomuns, né? Como Twin Famicom, o Alex falou aí do Pong, né? Que tava lá rolando e tal. Que apesar de ser antigo, mas é super incomum e, ao meu ver, assim, é super divertido pra jogar,
né? E o pessoal tava jogando de verdade.
É, com controle de rotor, né?
Pode crer.
O Dreamcast do João lá fez sucesso também, né?
Sim, o pessoal com controlinho arcade lá, cara, rodando tipo Marvel vs Capcom, SNK vs Capcom também, perfeito.
Megão do André com Sega CD.
Play 2, Saturno.
A TV Zona do Salão tava com Saturninho junto com o SSC, rolando joguinho de luta lá também, fritando o evento inteiro.
TV de 65 ou 70 polegadas, né?
Mano, era grande.
Realmente era de babá, cara, de babá, meu, nossa.
TV gigante mesmo, rodando com SSC, crocantíssimo, cara. Falando nisso, fiquei 3-3 no X-Men vs Street com trancas, preciso tirar a nega agora, né, cara?
Tem que desempatar no próximo evento aí, ó, já fica o compromisso.
Quem sabe, né, no próximo campeonato aí, né?
Eu levei dois PVMs, levei meu PVM 2030 de 20 polegadas e o 14M4 de 14. Ficaram ligados o tempo todo lá no evento, com jogos rolando o tempo todo.
Com NES RGB.
Levei minha MVS que rodou o King pro campeonato, né?
Com o seu SSC também.
Exatamente, com o meu SSC.
Inclusive, vou até deixar registrado que, meu, a PVM do Fabão é 2030.
A galera babou, cara.
Quando eu liguei o Dreamcast com o cabo RGB, meu Deus do céu.
Cabo RGB da Gamescare, inclusive, né?
Que vontade de chorar que eu tive, viu, mano? Ou de roubar a PVM do Fabão, cara.
É, não, tava bonito, mano.
Todo mundo que passava perto falava, caraca, que imagem é essa, né? Acho que a procura de PVM depois do evento subiu bastante, porque todo mundo ficou impressionado.
Não só o PVM, cara. Quando o pessoal viu o Saturno rodando lá, os jogos de luta na TV, mano, uma TV de 70 polegadas lá, 60 polegadas, sei lá. Aí você via os quadradinhos perfeitos, cara, rodando, scanline, bonitinho. O pessoal, mas por que a imagem não tá feia, né, cara, numa TV grande dessa? O que que tá acontecendo, né?
Tá perfeito, era console real.
Até pra gente que tá acostumado já, né, que tem os equipamentos e tal, vendo aquela mega super TV lá, foi emocionante.
É, de babá, mano.
Se você não foi nesse evento, já vai se programando pro próximo.
O Andrezão levou o PVM também dele, né?
Essa TV do André, que tava lá no evento, fez um cabinho RGB pra essa TV, e aí a gente fez um pequeno review lá, tirou umas fotinhos, né? TV de 15 polegadas, da Sony, importada do Japão, TV mais antiga, né? Então a resolução é baixinha, ela é formato 4x3, e a gente fez um teste aí dela ligado por RGB, tá lá na nossa página do Face, pra quem quiser conferir, de repente é mais uma opção aí, né? Pra quem quiser, de repente, comprar TV, etc.
Que é engraçado que o fato dela ser resolução baixa e formato 4x3 poderia ser encarado como uma desvantagem pra muitos, mas pra gente é uma vantagem.
Pra gente é uma baita vantagem, né, cara?
Exatamente.
E a imagem dela é linda, assim, todo mundo que foi lá também curtiu pra caramba, viu a TV, tava ligado no Play 2, no vídeo componente lá, a galera pagou um pau, realmente bem interessante.
Então é um atrativo a mais nos nossos eventos, né, ver esses equipamentos de setup que a gente comenta tanto no podcast e tal, poder ver ao vivo, né?
Sim, até pra você identificar o que te interessa mais, ah, de repente, pô, acho que eu vou pra esse caminho aqui, vou comprar um OSSI, ou se não, ah não, vou comprar uma PVM.
O Drake, por exemplo, levou a TV de tubo dele de 21 polegadas com conversor de um transcoder, né, de RGB para componente e tava fritando lá, mano. O Candy levou a Gancon do PS1 também, e aí tava nessa TV do Drake e tava rodando lá com a Gancon, os caras jogando Time Crisis lá no RGB com Light Gun, tá fenômeno.
É, a gente pode dizer que teve de tudo. Tudo, né? Desde o RGB, vídeo componente, CRT Consumer,
arcade com Super Gun,
PVM, teve o David levou lá, por exemplo, o Pong estava ligado pelo RF, então teve de tudo.
O que mais teve foi variedade nesse encontro. E em variedade também, né, cara? Teve muitos itens à venda aí da galera, né? Faltou mesa pro pessoal colocar os itens em amostra.
Muita gente levou bastante coisa interessante, né, pra vender. Além disso, com preço bacana, né, cara?
É, o que é uma grande vantagem de evento também, né? Você poder negociar ali cara a cara com a pessoa direto também e poder tentar conseguir um preço melhor, né?
Sim, como não tinha nenhum vendedor profissional, né, que é aquele cara que sempre leva as coisas para vender no evento, que vende no Mercado Livre e tal. Realmente era item da própria coleção da galera, tava sobrando de repente, né? Ninguém tava vendendo por preço de Mercado Livre, vamos dizer assim. Lógico que no Mercado Livre você também encontra bons negócios, né? Mas ninguém tava vendendo pelo preço inflado, né? Tava todo mundo vendendo sempre abaixo e tal.
Com a vantagem de levar na hora também, né? Sem pagar frete nem nada.
Sim, então quem foi para comprar itens lá, como o Ultrapaulo 64, que é o grande comprador dos nossos eventos, né?
Mano, o Paulão arrepia, velho.
Comprou itens bem legais lá, inclusive um item do Alex que até eu tava querendo já faz um tempo.
É, esse eu queria também.
É, tava todo mundo querendo, o Paulão chegou lá e falou, é meu.
Vocês vacilaram, o Paulão abraçou, filho.
Eu particularmente curto muito isso de levar coisa pra vender e de comprar, né? Mais de comprar do que de vender, né? Infelizmente, né, dessa vez aí foi um evento maior, tá? A gente correu bastante, não deu pra ir atrás disso, né? Mas eu consegui pegar, logo no começo, ou seja, consegui pegar alguns itens, já falei, ah, já vou garantir aqui e beleza, né?
Eu não consegui comprar nada.
Logo que o Léo Bala chegou, já garantiu o Honda of Blood dele lá.
Eu comprei uns jogos de Saturn do David Rael, logo que ele chegou, colocou na mesa lá, falei, opa, já deixa eu ver isso aqui, já separei uns, falei, vou. Opa, demorou.
É, esse eu não consegui comprar nada, só vendi mesmo, cara. Fiz umas vendas, já tá reservada a grana do que eu vendi pra alguns itens.
Pra não dizer que você não comprou nada, você deu get num jogo de Super Farm com o Dom Michela.
Pode crer, mas esse já tava reservado faz tempo.
Deu get não, a continha de vocês tá aqui separadas. Fabão, Alex. R$500.
Eu sei que eu levei o Twin Bee e levei o Kid Drácula do Farm com o Dom Michela.
É, os caras só pegaram os melhores jogos só,
Dibs,
né?
Mano, Dibs.
Pra quem levou coisa pra vender, acho que vendeu bem. E pra quem quis comprar, também comprou bem, né?
E fazer rolo também, né? Às vezes, tipo, negocia ali com o negócio que o cara tem interesse, né?
Dá pra chorar um descontinho e tal, ali na hora, né, cara? Tipo, vai pagar à vista já tá, vai sair com o item na mão. É bem mais da hora de fazer a negociação, né?
Tá todo mundo reunido com o mesmo interesse ali, né?
É uma coisa que, de repente, aí, pra um próximo evento, a gente vai até tentar dar um up aí.
É, vamos falar mais a respeito de intenções futuras.
Mas pra quem não comprou nada, tava meio sem grana e tal, teve a chance de sair com item também, né, Fabão?
Teve, sem dúvida. Tinha coisa pra todo mundo, mano. E aí a gente fez vários sorteios durante o evento.
Sorteios de coisas que foram doadas aí pela galera que foi lá, doou, né, pra fazer o sorteio. E a gente sorteou pra galera aí, então teve muita gente que saiu com item na faixa. Alguns sortudos aí, né?
Teve jogo de Play 2, cartucho MVS, né, pros campeonatos. Sega CD, o Michelinha fez. O Hal doou alguns códigos de jogos da Sega. O Sidney, como eu falei, ele já dá alguns jogos tipo da série Final Fantasy japonês que ele colocou lá pra doação, né? Tipo, o Fábio Toledo, cara, fez um Mega Man lindaço.
O cara fez um boneco do Mega Man.
Ele modelou, imprimiu 3D, pintou, montou, colou.
Invernizou, cara. Blindaço, lindaço. Item único, assim, né, cara?
Exatamente, é exclusivo, né? Tipo, não é uma coisa que ele comprou, não, ele fez, mano.
Cara, todo mundo tava querendo ganhar, quem ganhou foi o Cezão, nosso brother aí, irmãozão.
Inclusive, o momento da entrega foi...
O momento
foi...
da entrega resume aquele vem fácil, vai fácil.
Foi maravilhoso, mano.
Deus é justo, né, Fabão?
Não, Deus é justo, foi o melhor, mano. O Michelas enchendo o saco do Cezinha, mano. Tipo, sorteou ele, aí o Toledo foi e entregou o boneco pro Cezinha. Mano, ele colocou a mão no bagulho e puxou a perna. Você arrancou a perna do boneco, velho. Mano, mas foi incrível. Ele, tipo, tocou no boneco, arrancou a perna.
E eu ainda,
mano,
falei pra ele, eu falei, cuidado que é frágil. Ele já tinha arrancado a perna.
Cara, o Mega Man parecia aquele ossinho de galinha que você vai partir com o seu camarada, você fala, segura do lado aí, vamos ver quem tira o maior, tá ligado? Tá.
É um cavalo mesmo esse Cezinha, mas é nosso, puta, é um cara super querido, assim, eu adoro o Cezinha.
E aí o Toledo já foi preparado, né, mano?
É, sorte que o Toledo já levou o kit anti-Cezinha, né? Com cola, com tinta, com tudo.
Ele sabia que poderia ter algum ogro lá no evento que ia ganhar o bagulho.
Aí já consertou na hora pro Cezinha, já, o Cezinha levou.
Não, aquele Mega Man lá, cara, eu cresci o olho, todo mundo, cara, item lindo, lindo mesmo.
Pros sorteios, o pessoal da organização e parentes não poderiam participar.
O que pode ser uma regra que a gente pode mudar no próximo, né?
Deu vontade, mano.
Junião levou uma fita de MVS, falou que agora vai colecionar, falou que em menos de um mês ele vai ter mais jogos que o Alex já.
Não duvido, não duvido, hein? MVS virou febre, a maior galera lá, tipo, o Paulão já tá com MVS, outras pessoas, tipo, o pessoal falando no grupo... Galera que viu assim, tipo, rodando tal, consolidada, curtiu e tá querendo colecionar também, né?
Aliás, teve mais alguém que ganhou o MVS no torneio, acho que não foi o Sidney.
Ixi, agora eu não vou lembrar, mas eu sorteei dois cartuchos, cara, porque o... o Osmair levou 6 cartuchos. Então, 4 cartuchos a gente deu no campeonato, né? O primeiro lugar de King 98 levou 2 cartuchos, o segundo levou 1 e o terceiro levou 1. E aí sobraram 2 cartuchos. Eu sorteei os 2 lá pra galera.
Aliás, acho que foram 3, porque o Cezinha doou o dele. Que ele ganhou, né?
Ah, é verdade, é verdade. O Cezinha ficou em terceiro lugar, né? E aí a gente pegou o cartucho dele e sorteou também. Então foram 3 cartuchos sorteados. Todo mundo saiu de MVS lá. Inclusive tinha jogo lá que eu queria e não pude. Tive que sortear. Com dor no coração, mas...
Verdade, o Real Bolt, né, mano?
Quando eu colar lá na lojinha do Osmair, inclusive pra quem quiser comprar cartucho de MVS, a gente recomenda o Osmair, super gente fina, da Pinball Gold.
Fica a recomendação demais, mano. Inclusive, vá lá com tempo pra trocar ideia com o Osmair, mano. Várias histórias, várias.
E falando em premiação, né, cara, os campeonatos que rodaram foram o District 02, né, cara, e King 98. Os dois campeonatos foram bem bacanas, bastante gente participando, foram o quê? Mais de 30 pessoas praticamente participando dos campeonatos. Bem disputado, assim, com galera que joga bem, né, o jogo. A gente vai deixar na descrição aí como que ficaram as chaves, né. Tem um vídeo também de uma das finais, infelizmente, a final do District 02 corrompeu o vídeo, né, quando foi gravado, renderizou, o vídeo não subia mais, né, tipo, nem abria, nem conseguia extrair.
Uma pena.
Então, no King 98 a gente vai deixar o link aqui, né, também, pra quem quiser acompanhar, mas foram dois campeonatos muito bacanas, cara.
Do Street 02 a gente rodou o campeonato no arcade mesmo, num gabinete Capcom da Ronstar da época, foi bem bacana, tipo, o feeling de época, assim, de botecão brasileiro.
Total, assim, não tem como ser mais roots, né?
É.
Flipperzão original, rodando a placa original, a CPS2, não era Raspberry, nem nada do gênero.
E o gabinete com os upgrades, o pessoal elogiou bastante também o som da máquina, né? Graças aí à instalação do Lan Lan, o Michelas também deu uma puta mão.
E do King, a gente rodou na MVS do Alex, com OSS do Alex.
O pessoal elogiou bastante também, porque embora a gente estivesse rodando numa TV de LCD, né? Tipo, tava com o lag próximo de zero no setup.
Controle arcade lá que o Fabão levou, um da Second Impact que, meu, dispensa comentários.
É, função, ó, negócio de qualidade.
O controle é meu sonho de consumo, um dia ainda vou ter um parecido com o do Fabão. E o outro controle da Mad Catz, né, Fabão?
Da Mad
Tournament
Cats.
Edition também, ou seja,
T2.
Coisa de campeonato internacional.
Teve gente que levou o próprio controle também. O Leandro, que ganhou o torneio do KOF, né? Levou o controle dele e tal. Quando estava chegando nas últimas partidas do campeonato, ele fez questão de pegar o controle dele, testar e configurou os botões certinho pra jogar ali, tipo, na máxima da performance.
O campeonato foi bem bacana mesmo, né? Foi meio desorganizado, porque a gente tava cuidando de tudo que tinha no evento, né? Dando atenção pra galera, gritando o pessoal que ia pras próximas lutas. Assim.
É, meio desorganizado, não.
Foi,
né?
Improvisado, foi feito na hora.
Aos trancos e barrancos, né? A gente fica chamando o nome da galera, às vezes o cara tava batendo um papo, não tava prestando atenção.
Mas rolou. As chaves ali, tudo certinho.
O que eu falo de desorganizado, assim, porque a gente teve que sair correndo, gritando o pessoal. Acabou demorando um pouco mais o campeonato em relação a isso, mas fora isso, o campeonato rodou super bem, né?
Os dois terminaram quase no final do evento também. A programação do evento ia das 11 até as 7 da noite. O evento acabou de fato mesmo lá pelas 8, 8 e pouquinho, né? Que foi quando acabou o 02. E o KOF 98 acabou um pouquinho antes disso. Foi bem perto um do outro. E, tipo, o torneio do King of Fighters começou a 1 da tarde, pouquinho depois disso. E o do 02 começou um pouquinho depois das 3 da tarde. Então foi o dia inteiro de torneio rolando. Como o Alex mencionou aí, próximo de 30 jogadores cada chave. A gente fez uma partidinha só por disputa, né? Mas eliminação dupla na regra. Então, cada jogador tinha 2 chances ali. Começava todo mundo na Winners. Se perdesse, ia pra repescagem na Losers. Então, foi regra profissa.
E a final foi melhor de 3, né?
Exato. Com premiação responsa, hein?
O que a galera levou?
Torneio do Street 02, a premiação pro primeiro colocado foi uma placa original CPS2 de Street Fighter 02, lindona, inclusive higienizada e esterilizada pelo Lan Lan, mano. Pelo nosso brother Orlando, que novamente foi um arrombado e não foi pro nosso evento.
É, mano. O Cho Orlando Aniki, né, cara?
Tchololã. O cara ganhar uma placa. Foi até legal, né? O Felipe que ganhou a placa. A hora que ele viu, assim, tipo, deu aquele olhar assim, caramba. Então ele levou uma placa original.
Sim, completou, né?
Revisada,
revisada,
tudo mais.
Revisada, então, tudo certinho.
Foi um prêmio, assim, super bacana. Eu gostaria muito de ter ganhado essa placa aí, mas...
Confesso que deu dó de passar pra frente, né?
E o segundo colocado também teve prêmio, né, Fabão?
Segundo colocado também teve prêmio, levou um Vampire Hunter, que é o Darkstalkers 2 de Saturno. E o terceiro colocado levou um Mega Man 3 Piratex de Nintendinho.
Ótimo prêmio também, né, cara?
E aí no torneio do King, né, como a gente mencionou, o primeiro colocado ganhou 2 cartuchos de MVS.
Cortesia do nosso brother Osmair, da Pinball Gold.
Isso, escolheu os cartuchos.
Sempre reforçando o agradecimento.
Aí o segundo colocado levou um cartucho e o terceiro colocado levou outro cartucho. Então o segundo e o terceiro teve o mesmo prêmio. Foi uma premiação bacana, né?
Sim, e os vencedores ficaram bem parecidos, assim, dos torneios, porque... Do 02, quem levou foi o Felipe, Felipe Kyo, que venceu na final do Cezinha. Em terceiro lugar ficou o Emerson, em quarto ficou o Leandro. E no KOF 98, a final foi entre o Leandro e o Felipe. Aí o Leandro levou o melhor, e o Cezinha ficou em terceiro, com o Sudo em quarto.
O Leandro que veio da Losers, né?
Não, não. O Leandro realmente continuou na Winners.
Quem veio da Losers foi o Felipe, então?
Foi o Felipe. Ele caiu, pegou o Cezinha na Losers Final, subiu de volta pra Grand Final e o Leandro confirmou ganhando 2-0. Foi bonito, mano.
Todos os campeonatos a gente gravou, né? Mas infelizmente só o do King 98 a gente conseguiu o vídeo, né? Da final. Vale a pena conferir aí. Falando em vídeo, né, cara? Bacana a gente mencionar também, galera aí da Religião Gamer. Gravou aí um vídeo bem bacana mesmo, né? Do evento, assim. Mostrando a galera jogando, mostrando as estações de jogos. Mostrando como que tava a movimentação, né? A quantidade de gente. O calor tava bastante no dia, assim, né? Tipo, mas a galera conseguiu suportar isso daí e continuou jogando. E esse vídeo foi muito bacana mesmo, cara. Valeu mesmo, hein, a galera da Religião Gamer.
O William do Religião Gamer tava lá presente, fez o vídeo e tal. Foi realmente bem bacana. Esse lance que o Alex mencionou do local tá bem quente, assim, foi até meio que imprevisto, né? Porque a gente sabia até que pela época estaria quente, até caiu um pouco de chuva ao longo do dia e tal. Mas é que realmente tinha muita gente lá dentro e sem ar-condicionado, né? Então é muito calor humano.
É, mas tava de boa também, não fez tão...
Tava quente, mas tava divertido, então...
Ninguém desmaiou, não. Tinha bastante água, bastante suco, bastante frio, então a galera se hidratou bastante também, né?
O Michelas comentou que a gente tava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, entre as coisas, né? Tipo, monitorar se bebida tava chegando, se tava disponível no balcão, todos os tipos de bebida o tempo todo, né? Porque a gente levou suco, levou refri, levou inclusive refri zero, porque, por exemplo, o Drake não pode tomar coisa com açúcar. Então a gente tentou agradar todo mundo e levar todas as opções pra todo mundo, né?
Inclusive até a mãe do Drake tava lá pegando refri pra ele, colocando naquelas canequinhas pra ele poder tomar.
Sim,
e tal.
Tem que cuidar.
Aquelas canequinhas de canudinho, né, cara? Meu filho adora essa daí.
Pra ter certeza, né, que ele tava tomando direitinho, tava derrubando na roupa.
Então a gente tava de olho o tempo todo.
O Alex falou do vídeo da Religião Gamer, né, e até teve uma importância, assim, até maior pra gente, porque, como o Fabão falou, a gente ficou correndo, olhando, tinha refrigerante, tinha comida, atendendo a galera, resolvendo os pepinos, né, fazendo campeonato, fazendo sorteio, e a gente não teve tempo, cara, de filmar nada, assim, né.
Eu filmei algumas coisas, tem alguns vídeos aqui no celular, tudo, só que, tipo, não deu tempo de editar, de fazer nada, né, então, porque passou já um tempinho, mas a correria ainda da vida continua, tudo, a gente teve outros imprevistos vistos também, né, como eu falei aqui, roubaram os cabos da internet do meu bairro, tipo, foi bem complicado, e esse vídeo da Religião Gamer ajudou demais, preencher essa lacuna, suprir essa falta aí, que a gente não conseguiu colocar o vídeo ou outro tipo de footage aí, né, pra galera.
É, e de registro também, o Alex fez um tópico lá no nosso grupo do Face pra pessoal compartilhar fotos e vídeos, né, e teve muito, muito, acho que dezenas e dezenas, se pá, mais de uma centena de fotos lá no tópico.
E se você foi lá, tirou foto, não viu o post, link na descrição do vídeo, né? Coloca lá, cara. Posta lá as fotos, assim, que a gente tá guardando tudo isso daí e tentar fazer alguma coisa bacana no futuro pra mostrar isso, como que foi realmente o evento, né?
Então tem muitos registros. A gente gostaria de ter mais ainda, mas mesmo assim tem bastante coisa.
E se você foi no nosso evento, né? Como o Alex acabou de falar, que a gente quer ter uma noção de como foi e tal, até para usar no futuro. O Fabão aí disparou uma pesquisa de satisfação. Olha que coisa chique.
Mais uma vantagem aí da gente ter feito as vendas dos ingressos, né? Tudo ser feito online certinho, porque todo mundo que comprou, né? Recebeu aí um e-mail que, se você não viu ainda, dá uma olhada lá na sua caixa de correio, no spam, né? Tudo certinho. Tem uma pesquisa de satisfação, é curtinha.
2 minutinhos só pra responder.
Só pra gente ver o que a gente vai poder melhorar no próximo evento aí que a gente vai fazer.
E acho que a gente pode falar o que cada um mais curtiu no evento.
Eu, com certeza, foi trocar ideia com o povo, mano. Sentir esse calor humano, esse carinho dos amigos, ouvintes, todo mundo que esteve presente no evento e ver o sorriso no rosto de todo mundo, assim, curtindo, ver que o povo tava mesmo se divertindo. Pra mim foi, tipo, o melhor, assim, top, de longe.
É, eu acho que pra todo mundo, né? Acho que pro Alex e pá também, mas...
E o Alex principalmente estando de longe, né? Porque troca ideia com a gente pelo pod, vê, acompanha os tópicos lá, comenta e tal, mas só de longe, né? E no primeiro ele não foi, e nesse ele pode estar presente lá e ver a vibe do negócio, né?
Sim, é isso que eu ia falar, mano. Fazia, sei lá, quantos anos que eu não vi o Alex. Tava morrendo de saudade desse já. Então, pra mim, assim, foi super legal. Além de conhecer um monte de gente do grupo, como o Fabão falou, sentir o carinho que a galera tem. Não só pela gente, mas um pelo outro também. A galera fez grandes amizades, né, no grupo e tal. E, meu, fazia muitos anos que eu não vi o Alex e a gente começou a gravar podcast, começou a falar disso de RGB e tal. Só que a gente, desde então, ainda não tinha unido os três, né?
É verdade.
Foi um dia, assim, especial que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Foi muito show mesmo.
É, cara, pra mim, o principal foi reencontrar esses dois arrombados aí, dois irmãos aí pra mim, me ajudam sempre em tudo. Encontrar galera, cara, conhecer pessoal cara a cara ali, eu basicamente tenho meia culpa aí em questão de organização, cara, porque eu não consegui olhar nada, cara, eu fiquei trocando ideia. A única coisa que eu fiz, eu parecia aqueles cachorros assim, tipo, no meio do churrasco. Olhava uma pessoa, ia lá, trocava uma ideia, trocava ideia com outra e fiquei, cara, o evento inteiro, parava num grupinho de 2, 3 pessoas, migrava pra outro e fiquei assim, cara.
E meio que você vai sendo arrastado, né, mano?
Teve a sua importância também, porque o Alex fez o social lá, né?
Muito.
Eu e o Fabão, a gente tava mais no corre ali, mas o Alex foi fazendo aquele meio campo pra gente. Gostaria de pedir desculpa pra alguém, se de repente falar, pô, Michelin não quis trocar ideia comigo, não me deu muita bola, me perdoem. E acho que quando eu falo isso, eu falo pelo Alex, pelo Fabão
com
também.
Certeza.
Desculpem a gente, qualquer coisa, se pareceu que a gente não deu muita atenção, não foi isso. A coisa que a gente mais curte é, meu, é bater papo com a galera, conhecer a galera.
É.
Mas realmente a gente tava no corre doido ali, né?
Até a gente comentou entre a gente de uma próxima oportunidade a gente tentar ter mais gente participando na execução da coisa ali, pra gente ter mais tempo pra curtir o evento junto com todo mundo, né? Trocar mais ideia, né? Porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Algo que a gente gostaria de fazer mais é ficar trocando ideia, mano.
Pode crer que a gente sente falta disso também. A gente gostaria de ter dado mais atenção, conversado muito mais do que a gente conversou e conhecido mais, né, gente que a gente não conhecia, mas infelizmente não foi possível, né? Mas no próximo aí a gente vai tentar corrigir isso aí.
Já confirmando, vai ter o próximo sim. A gente já tá pensando com antecedência como que a gente vai fazer, como que tudo vai ser organizado. Não tem datas ainda. Tentem deixar aí umas datas livres no mês de abril.
Final de março, o RGB Inside como entidade faz 2 anos. Então, próximo a isso é uma oportunidade, é uma opção de data interessante pra gente, embora se a gente conseguir uma oportunidade de fazer algo mais bacana, maior ou com uma infraestrutura melhor, que vá beneficiar o evento e todos os participantes, a gente pode tentar fazer numa data diferente disso também. Então a tentativa é próxima a isso, mas pode ser outra também.
Tenho em mente que o próximo evento vai ser avisado com mais antecedência, independente da data, se for em abril, se for em outubro, se for sei lá quando. A gente vai tentar avisar vocês com mais antecedência, né? E acho que é isso aí que o Fabão falou, né? A gente vai procurar melhorar tudo.
Assim como esse evento a gente expandiu muito, a gente vai tentar também crescer no próximo, né, cara? Porque vocês merecem esse espaço também, né?
A gente vai tentar ir atrás de mais parceria com mais gente bacana para ter mais material em exposição, além de toda a crocância. Talvez a gente vai ter uns jogadores pro aí e tal. Então, assim, a gente tem algumas ideias, né? Mas a gente vai avisar com mais antecedência para vocês se programarem melhor e tal.
E aí acabou o evento e, tipo, a gente ficou lá mó cara ainda, né, mano?
Ainda teve que desmontar tudo, organizar, né? Porque tinha que entregar o salão.
Em ordem.
Deixar tudo certinho lá pro Trancas, né? Também ajudou a gente na parte final do evento pra organizar tudo. E depois disso só foi a viagem ir lá pra casa do Fabão, o rolezão.
Eu queria até pedir desculpa pro Trancas aí, que eu não fiquei muito depois pra ajudar lá na limpeza, na arrumação, que eu tava de carona com o Andrezão. Eu tava precisando ir embora e tal, acabei saindo, só peguei as coisas pela metade ainda, esqueci umas coisas lá.
Ah, deixou um monte de coisa pra eu levar, mano.
E aí, pedi desculpa pra ele aí, foi mal mesmo.
E pra mim, ó, arrombado.
Pra você não.
E pra mim, eu que fui lá e guardei as coisas desse arrombado aí.
E aí depois ainda cheguei em casa, fui na casa do Fabão, queria trocar ideia com esse desse Alex, mano. Porque há anos que eu tô com saudade desse e não pude nem conversar com ele lá, né? Então fui lá na casa do Fabão, a gente ficou batendo um papo depois, né?
É, a gente queria aproveitar essa oportunidade de estar com o Alex aqui pra ver se a gente conseguia fazer alguma coisa junto, mano, porque realmente não deu. A gente só ficou no evento lá, no mesmo espaço, mas a gente mesmo não trocou ideia entre a gente.
É, a gente falhou miseravelmente, né? A gente tinha até a ideia de repente, gravar alguma coisa nós três juntos, né? E tal.
Não deu.
E mesmo assim, a gente saiu pra comer algum bagulho no Mac, assim, conseguiu achar um lugar aberto, porque já era tarde pra cacete também.
Uma da manhã a gente no Mac, mano.
Os três já tava bodeadaço, cansado, Fabão zumbi falando merda.
Nossa, a hora que eu voltei pra casa, velho, o Michela saiu fora. E aí eu fiquei com o Alex aqui ainda trocando ideia por um tempo, porque, tipo, como a gente falou, né, o voo do Alex era super de manhã no dia seguinte, então nem dava pra dormir, nem fazia sentido dormir pra acordar já, tipo, meia hora depois, né. Então a gente aproveitou pra ficar trocando ideia, mano, e eu tava zoado de sono. Tinha dormido pouco na noite anterior e nessa, tipo, não tinha dormido nada, a gente ficou lá trocando ideia. Do nada eu dormia no meio da minha fala, mano.
E falava uns bagulho nada a ver, que ela foi muito engraçado, cara.
Nada a ver, mano, nada a ver.
Deu horário, consegui, chamamos o Uber, peguei o Uber, cara, quase morri no Uber, porque o motorista do Uber também tava dormindo.
Foi engraçado, né, porque, tipo, eu falei de levar o Alex, mano, mas eu falei, mano, não vai dar certo, velho, vai dar merda. É melhor chamar o Uber, porque eu tô com muito sono, não vai dar certo dirigir com esse sono. Aí o Alex, tipo, mandou mensagem, mano, o cara tá tipo você aqui dormindo, no, dirigindo.
Cara, e pior que não tinha pra onde eu descer, porque tava, tipo, no meio do nada ou na marginal. Não tinha como eu descer pra pegar outro Uber. Cara, não tinha nada, assim. Eu
que tenso,
comecei a conversar, mano, com o cara, pro cara não dormir. Foi tenso, cara. Pensei que não ia voltar pra casa nesse dia.
Meio que deu tudo certo.
O Alex, mano, chegou são e salvo lá na casa dele. Só apanhou um pouco da mulher, mas...
Não, são e salvo não. Eu só cheguei salvo, cara. Tomei banho, dei um beijo na minha mulher, no meu moleque. Dormi, tipo, o dia inteiro, cara.
É cansativo,
cara, o dia inteiro.
A gente fica quebrado.
É, mas deu tudo certo. Não tem palavras pra agradecer todo mundo, galera. Assim, realmente significa muito pra gente esse tipo de reconhecimento aí do nosso trabalho. E esse carinho também que a gente sente da galera, dos amigos e tal. Realmente, assim, cara, não tem o que dizer, cara. É uma coisa super especial. E a gente agradece demais, demais, demais mesmo.
Demais de coração.
Aproveitando, né, cara, os agradecimentos aí, a gente agradeceu os nossos padrinhos, né, cara?
Sempre, mano.
Nossos queridos padrinhos.
Não que eles são mais especiais, mas, tipo, são pessoas que acreditam na gente, né? Mesmo a gente dando umas mancadas de tempo por causa que a gente não tá conseguindo entregar um podcast certinho, quinzenal, né? Por causa das nossas correrias. Uhum. Mas mesmo assim, essa galera tá acreditando e tá ajudando a gente, né? A melhorar o podcast de uma maneira ou de outra, né? E os eventos também estão ajudando em tudo, né? Padrinhos aí são figurinhas chaves aí pra todos esses nossos projetos.
E a gente espera aí voltar aos eixos aí, logo mais. E a gente, assim, tem uma cobrança interna. Aqui o Gil cobra a gente, vira e mexe.
Verdade.
Desculpa de novo, mas é isso aí. A gente vai seguir. A gente quer aumentar a qualidade do podcast também. Assim como da nossa página do Face também. A gente quer começar a trazer mais testes, coisas mais inusitadas, assim, né? Que de repente pode virar uma opção aí pra um certo tipo de público. Então, a gente tem aí vários projetos.
E aí, aproveitar os agradecimentos aos padrinhos também. Em especial, os nossos padrinhos nível Cabo Scart. Mais dedicados aí, que contribuem. Contribuem no nível mais expressivo aí, que é o Junião, parceiraço, não só um amigo, brother e talentosíssimo ali com seu conteúdo do Minicastle, mas também um apoiador-chave do nosso projeto aí do RGB Inside. E esse mês aqui a gente tem a participação também de mais um padrinho nível Cabo Scart, que é o Renato Portela, mano.
Valeu, brother.
Então deixamos o nosso agradecimento mais do que especial a ambos.
Obrigado pela confiança aí, Renato.
Muito mesmo aí, Renato.
E a gente tá falando aí que vai voltar os eixos e tal, e aí? A gente vai falar pra galera qual vai ser o próximo episódio?
Pode falar um pouquinho.
Pode falar que vai ser mais um RGB.
Recordando gêneros bons.
O gênero ainda é uma surpresa, mas você pode já segurar na cadeira aí que vocês vão curtir.
Vai ser divertido, vai ser épico e potencialmente gigantesco. A gente não sabe ainda, mas só pela pauta que a gente já fechou, tem muita coisa pra se falar.
É isso aí, galera. A gente agradece mais uma vez aí a paciência.
O podcast não teve conteúdo técnico nem nada, mas foi aí bacana pra pessoal que foi relembrar e quem não foi saber como que tava lá, né? O que, que aconteceu no evento.
E pra quem não foi também se inspirar pra ir no próximo, né?
E pra quem foi, muita curiosidade de bastidor também. A gente contando do lance da organização, tudo o que rola por trás até chegar a data. Tem curiosidade para todo mundo, né?
Obrigado mesmo.
Então, valeu, pessoal. Até o próximo episódio.
Falou, galera.
Deixa eu só fazer uma pausa aqui, peraí. Pra consultar um bagulho aqui rapidão.
Aí, Gil. Primeira pausa desse arrombado do Fabão.
Perdão, Gil. Foi mal. Michelas. Você tá usando seu microfone antigo, mano?
Não.
Por que que tá um tec, tec, tec? Igual eu fazia no seu microfone antigo, arrombado.
Sei não, velho.
Ele tá usando teclado, alguma coisa, tipo, muito próximo do microfone.
Não, tô não. Ah, relaxa isso aí, mano. Depois o Gil dá uma...
Aí, Gil. Quer te... Meme, hein?
Depois Ju que se f***.
Ju que se f***. Depois...
Porra, mano.
Duas coisas que você não faz nessa vida. É zoar com o cara que serve a sua comida e o cara que edita o seu podcast, velho.
Streets of Rage?
Corta. Nossa, isso, corta, mano. Isso, essa daí...
Meu Deus do céu.
Aí me f***, mano.
Não pude deixar passar, velho.
Cara, aí depois você fica... Fala que a gente fica pegando no pé dele.
Vai, né? Alex, continua aí.
Eu vou continuar o quê, velho?
Cancela o podcast, vamos todo mundo
cancela
dormir.
Cancela a vida, velho.